Washington DC.
Olá amigos, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América a partir de Washington nesta segunda-feira, 6 de fevereiro, Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. Lá fora estão 11 graus centígrados. Aos microfones, na primeira meia hora desta emissão de 20 minutos, está Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu, na sonorização está Nashwan Calé. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O número de vítimas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria ascende neste momento a 3.200. Na República Democrática do Congo, milhares de pessoas manifestaram-se. E como sempre, a primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada a Angola. Nos primeiros 30 minutos estaremos focados em Angola, onde inundações deixam ao relento famílias nuas.
Constatamos que a situação é preocupante. Estamos aqui a pedir àquelas pessoas do bom gesto, no sentido de se juntarem à administração municipal e podermos acudir estas famílias que se encontram ao relento.
No Soio, província rica em minérios, a população queixa-se da pobreza.
O petróleo que eles exploram no Soio, o povo do Soio nunca beneficiou absolutamente nada. Só para o povo, é uma miséria extrema.
Vamos então agora para as notícias internacionais. Pelo menos 3.200 pessoas morreram devido a um poderoso tremor de terra de 7.8 na escala de Richter, que se fez hoje sentir na Turquia e na Síria. O terremoto teve o seu epicentro em Gaziantep, perto da fronteira com a Síria, e foi seguido de várias réplicas, uma delas de 7.5. O presidente turco Erdogan disse que mais de 2.800 edifícios ruíram e avisou que, enquanto prosseguem as operações de salvamento, o número de vítimas deverá aumentar. Na Síria, entidades oficiais dizem que pelo menos 721 pessoas morreram nas zonas controladas pelo governo e organizações de socorro disseram que outras 225 morreram nas zonas controladas pelos rebeldes. A Sociedade Médica Sírio-Americana disse que os seus hospitais na Síria estão sobrecarregados com pacientes a serem tratados nos corredores. Um porta-voz disse que um hospital teve de evacuar mesmo os doentes devido a estragos no edifício. A União Europeia disse ter mobilizado equipas de socorro de vários países. O presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disseram que os seus governos estão prontos a ajudar as vítimas. O presidente Joe Biden disse que vai instruir a USAID a procurar formas de ajudar a Turquia. A China disse hoje que a decisão dos Estados Unidos em abater um balão que atravessou o espaço aéreo americano foi um teste à sinceridade de Washington em melhorar e estabilizar as relações entre os dois países e ao modo como faz face a crises. Um avião de combate americano bateu sábado o balão que se deslocava no Oceano Atlântico ao largo da costa da Carolina do Sul depois de sobrevoar território americano durante vários dias. O governo americano descreveu o balão como um aparelho de monitorização do seu território, uma violação inaceitável da soberania americana por parte da China. A China nega, afirmando que se tratava de um aparelho de uso científico civil que tinha entrado no espaço aéreo americano por erro devido aos ventos. Várias milhares de pessoas manifestaram-se hoje em Goma, no leste do Congo Democrático, contra a passividade da Força da África Oriental, destacada na região, perante os ataques dos rebeldes M23, paralisando a cidade. Sankara Bin Kantumua, membro do Movimento Cidadãos Luta pela Mudança, disse que a Força Regional da Comunidade da África Oriental veio lutar, mas não é isso que vemos, e acrescentou que a força deve agir face aos avanços do M23, um movimento predominantemente de etnia Tutsi, que conquistou grandes faixas do território ao norte da cidade congolesa de Goma nos últimos meses e continua a avançar a noroeste, a capital da província do Kivu Norte. A República Democrática do Congo acusa a Ruanda de apoiar o M23, o que é corroborado por especialistas da ONU e países ocidentais, embora Kigali negue. A organização não-governamental Human Rights Watch alertou hoje que as autoridades nigerianas devem assegurar a responsabilização pelos abusos das forças de segurança em eleições passadas e garantir que as suas possam votar com segurança nas eleições gerais de 25 de fevereiro. As eleições presidenciais e parlamentares marcadas para o final de fevereiro, seguidas das legislativas e dos governadores de Estado, a 11 de março, decorrem também num cenário de insegurança em diferentes zonas do país. Os nigerianos enfrentam o terrorismo no Nordeste, raptos e ataques por homens armados no centro e noroeste e violência no sudeste, perpetrada pelo grupo separatista Povos Indígenas de Biafra, que atacou instalações da Comissão Nacional Eleitoral Independente Nigeriano. Um grupo de especialistas da ONU denunciou hoje a China por assimilação forçada de 1 milhão de crianças tibetanas através de um sistema de internatos escolares. Segundo os relatores especiais da ONU, as autoridades chinesas obrigam as crianças tibetanas a integrarem-se na cultura Han, que é maioritária no país. Estas políticas educativas funcionam à escala cultural, religiosa e linguística, fazendo com que as crianças da região do Tibete recebam educação em mandarim sem que lhes seja dada a opção de estudar a língua e a cultura da minoria a que pertencem. Nos Camarões, o magnata Jean-Pierre Rameau Gobelinga foi preso esta segunda-feira em ligação ao assassinato do conhecido jornalista Martínez Zogo, isto segundo fontes. O jornalista da rádio Zogo, que foi raptado e brutalmente assassinado no mês passado, falava abertamente contra a corrupção financeira e tinha frequentemente enfrentado ameaças devido ao seu trabalho. Na operação foram presos também dois dos sócios de Belinga, um jornalista da Vision 4, um canal de televisão propriedade de Belinga, e Raymond Ensou, um coronel reformado, ex-comandante da Guarda Presidencial dos Camarões e sogro do magnata.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar pelo IJ, onde centenas de pessoas estão a relento devido às chuvas que causam enxurradas e destruição, isto nos municípios Quités e do IJ. Muniz Francisco.
Os dados foram apresentados pelo chefe da Comissão da Direção Municipal de Ação Social, Neto Domingos Sabuca.
34 casas foram destruídas pelas chuvas, que totaliza um agregado familiar de 173 agregados familiares. Constatamos que a situação é preocupante. Estamos aqui a pedir àquelas pessoas de bom gesto, no sentido de se juntarem à administração municipal e podermos acudir estas famílias que se encontram ao relento.
Arnaldo Monteiro, uma das vítimas, clama pela ajuda.
Bem, nesse momento estou mesmo no relento. Não tenho como até dizer que pego numa lona e numa tenda para poder fazer o agasalho com a família. Ontem, depois de acontecer isto, a família apareceu, um irmão de boa fé, que a acolheu e colocou-lhe num quarto de fora. Aproveitando só a noite, agora amanheceu, estou mesmo aqui com a cabeça sem uma concentração. Penso que o Estado tem possibilidades, me recompensem, folha de chapa.
Por outro lado, dona Adelina Moraes, mãe de 5 filhos.
Neste preciso momento, estamos a passar a noite e ficar mesmo aqui fora, porque não temos onde ir, porque não temos ninguém aqui. As coisas que destruíram são as paredes, todas as paredes desabou, as chapas, todos os barotes quebrou, não tem como fazer mesmo. Precisamos de muita ajuda de chapa, barotes e pregos, pelo menos algumas banheiras e louças.
Entretanto, a Voz da América sobe por via da administradora municipal do Quités, Dionísia Fernando António, sem gravar entrevista de que a administração está a criar as mínimas condições para acudir às vítimas. Por outro lado, na regedoria da aldeia Kika, no município do Uíge, as fortes enxurradas acompanhadas de tempestade e granizos que se abateram na última sexta-feira destruíram cerca de 20 casas, tendo deixado ao relento mais de 60 famílias, segundo os dados preliminares de um dos moradores ouvidos pela Voz da América.
Chamo-me Jorge Lucas, sou um dos moradores do centro da regedoria, o bairro Kika, muito vento mesmo e granizos, fortemente mesmo. E depois, quando chegamos à aldeia, fomos encontrar a destruição dessas 20 casas que estão das chapas. A casa foi destruída, barrotes e tudo. A outra parte foi apanhada junto da estrada em casa do vizinho. O número da família não consigo determinar, mas aproximadamente pode chegar 60 ou 70 famílias. Ficaram ao relento. Precisamos ajuda do governo para apoiar essas famílias, nós que ficamos nem as casas.
No entanto, a Voz da América América tentou contactar a administração municipal do Uíge para se inteirar sobre os dados oficiais das vítimas das chuvas na aldeia, mas não fomos bem-sucedidos. Por outro lado, a Voz da América contactou o delegado provincial do interior, Monteiro Matias Francisco dos Santos, para saber do plano de contingência sobre as calamidades naturais a nível da província. Este, por sua vez, encaminhou-nos para o diretor dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, comandante Júlio, que mostrou-se indisponível para falar sobre o assunto. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
E vamos agora até o Uíla, onde famílias residentes em zonas consideradas de risco na capital da província angolana estão desesperadas com as intensas chuvas que caem e que aumentam o risco de desabamento das suas casas. Os moradores aguardam aflitos pela transferência para zonas escuras, principalmente aqueles que vivem à beira do rio Mucufi, que atravessa o centro da cidade, conforme nos conta o Teodoro Albano.
Maria Pandombela e Odília Assovali são as vozes do clamor às autoridades para uma intervenção urgente.
Ela está esperando o governo, tanto tempo que ele lá disse, vai esperar São Bocado. O tempo está a passar, até quando?
Nós aqui estamos na miséria, meu filho. A verdade é uma, quem faz a verdade não merece castigo. Estamos na miséria. Primeira coisa, não temos ponte. Segunda coisa, estamos no meio do rio. Pode ajudar, não sei, tanto faz. Por favor, o governo, nos tira o seu pai e nossa mãe, nos tira o seu...
António Cláudio é o outro morador e lamenta que as promessas de transferência para zonas seguras tardam em se cumprir.
Quando a chuva cai, epa, no bairro da ilha não se dorme, para ser sincero. Não se dorme, as casas estão sempre caindo. Então, o meu clamor como jovem é que o governo ou a administração do Lubango venha logo para nos ajudar.
A administradora municipal adjunta do Lubango para a área social, Elga Chaves, diz que a situação não se apresenta fácil, face à demanda. E aguarda-se pela aprovação de novos projetos para se continuar a acudir às famílias vulneráveis.
Temos alguns projetos para o próximo PIL, se acontecer, para a construção de mais algumas casas para realojar estas famílias. Temos também previsto o loteamento de alguns terrenos para, então, distribuir a estas famílias em zonas mais seguras.
De acordo com a Administração Municipal do Lubango, mais de 90 famílias já foram retiradas recentemente de zonas de risco num problema difícil de gerir. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O governo angolano decidiu suspender por 3 anos a exportação de madeira não manufaturada, conforme um diploma saído da reunião do Conselho de Ministros que teve lugar na semana passada. Há um mês, o ministro da Agricultura e Florestas tinha criticado empresas nacionais com ligações a estrangeiros pelo que chamou de desordem e ilegalidades. A pausa na saída da madeira em bruto, em diferentes formas, é vista como um apertar do cerco, sobretudo à atividade dos chineses, que teriam contornado uma proibição anterior. João Marcos.
Lembrando que a suspensão dos troncos brutos, anos antes, acabou contornada. O madeireiro António Nazaré, industrial com atividade no Bié, ressalta que as autoridades querem mais valias para Angola.
Então eles arranjaram uma saída, os chineses, principalmente. O tronco é redondo, faziam 4 partes. Para não dizer que a madeira não está trabalhada. Eles, quer dizer, em vez de fazerem tábuas acabadas, porque estão assim de fato, é como se estivessem a trabalhar... Aqui é falso, porque é falso. Porque aquilo é uma terra só, não dá emprego a ninguém. Agora, se a madeira for trabalhada, pode se tornar, por exemplo, ripas todas direitinhas, ou tacos, ou mesmo mobília, aí já inclui outros investimentos cá dentro, já dá mais trabalho a outras pessoas.
Não se sabe quando o diploma, que ainda vai ser publicado em Diário da República, entra em vigor. Certeza, segundo Nazaré, um profissional de alerta para lacunas na fiscalização, é que existe muita madeira já pronta em parques.
Quando sai uma proibição, já há material que está livre naquele parque. Volta para trás, é um bocado complicado. E depois, quando os corredores, até já está aqui e passa. Então, aquilo ali nunca vai acabar. Há uma maneira de trazer outro que já está naquela proibição, mas ainda está lá nos campos. Eles querem obrigar as empresas a reflorestarem. Que mais têm capacidade de exportação são os chineses. E eles não querem reflorestar. Os chineses continuam a pôr dinheiro na mão de quem faz os papéis.
A madeira do tipo mucive é das mais procuradas no país, tendo sido motivo de discussão numa conferência provincial realizada recentemente no Quando Cubango, sob o lema Recursos Naturais, uma bênção para todos. promovida pela organização cívica Chota, ao falar de uma exploração sem sustentabilidade no Moxico e Quando Cubango. O ativista Guilherme das Neves, um dos participantes, assume que não poderia estar mais satisfeito.
Chamamos a atenção à forma como estava a ser explorado pelos chineses. Quero dizer que o governo tem estado a ouvir também aquilo que são as preocupações da sociedade civil em relação à matéria. Acredito que medidas como essa devem ser tomadas também em outros setores, que poderá contribuir para termos, em princípio, um ambiente saudável.
Fonte da Estrela da Floresta, empresa de direito angolano que opera na variante Benguela-Bié, acredita que a proibição seja extensiva à madeira proveniente dos eucaliptos. Parceiros angolanos e chineses têm rejeitado abordar a temática. Antes da reunião do órgão colegial do governo angolano, o ministro da Agricultura e Florestas, António Francisco de Assis, assumia falhas em termos de fiscalização, mas dizia que outras forças, com a justiça à cabeça, devem ajudar a resolver o problema.
Meia dúzia de indivíduos estragam tudo que pertence a todos. Não há uma solução individual de ministério. As licenças de exploração de madeira são passadas a empresas 100% angolanas, porque ele é que trouxe o visitante.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
O anúncio pelo governo na última semana da atribuição de subsídios de isolamento, instalação e de renda aos funcionários públicos que trabalham em zonas recônditas do país está a ser olhado pelos visados como podendo não ser suficiente para os manter nessas áreas se não tiverem hospitais, água, energia elétrica, comunicações por internet, estradas, instituições de ensino, agências bancárias e outros serviços sociais. O Venâncio Rodrigues falou com sindicalistas e funcionários.
O secretário-geral do Sindicato Nacional de Professores, Aldemar Junguma, defende que os incentivos são fundamentais por serem uma velha exigência dos profissionais.
Podemos ter uma diminuição assim muito grande com os incentivos, mas ele vai de alguma forma continuar. Porque há quem vai preferir ter o salário que tem num centro urbano a estar lá com os incentivos.
Telmo Daniel, professor destacado no município de Cahombo, a cerca de 60 quilómetros da cidade de Malanja, capital da província, diz que aquele centro administrativo não tem água, nem luz, nem estradas em condições.
Primeiro começamos com as condições de trabalho dentro da própria instalação. Não é aquela adequada. Há aquela grande dificuldade da estrada, que também não apresenta lá muitas condições. Depois vai a água. A água também é mesmo difícil. Temos questões que a doença não vai nem conseguir cobrir com mesmo essa remuneração que possa aumentar. A iluminação também não é eficaz dentro mesmo do próprio município também. Serviços sociais não são abonatórios.
Por sua vez, o acadêmico João Lucombo nos atuzola diz que os anunciados incentivos têm de ser acompanhados de condições sociais mínimas.
Tem que realmente compensar em termos de necessidade, porque muitas das vezes naquelas localidades não há serviço, não há loja, não há banco, não há posto médico, vencimento. E quanto tempo ele vai receber lá nos confins de Menong, de Quando Cubango ou de Miconge? É a urgência no recebimento desses aumentos que preocupa, mas pode não significar nada. E agora, não retira também o Estado criar condições mínimas nessas localidades. A cidade é que tem mais oportunidade. Existe um discurso de combater as assimetrias, de equilíbrio na distribuição da renda, mas a prática é que é contraditória.
Também o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Angola, Cruz Mateta, defende que os incentivos do governo devem ser complementados com a criação de condições sociais indispensáveis para funcionários visados.
Porque não basta criar um incentivo, o profissional lhe é dado um incentivo, ao levantar, lá não tem banco, como levantar os seus ordinários, então será difícil. E isso também incentiva, muitas das vezes, a fuga massiva dessas áreas para as áreas de grande densidade populacional, em busca de boas condições. Mas se o governo colocar as condições indispensáveis lá no local, o profissional estará lá cumprindo a sua tarefa.
Thank you.
Estamos a transmitir a onda média nos 1530 MHz, onda curta 13630 e 17655 kHz. A Voz da América está também na internet em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também no Facebook, Instagram, YouTube e Twitter com a referência a Voa Português. Para contactos connosco, pode usar o número do WhatsApp +1 202 251 9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E na sexta-feira vamos falar sobre a presença do presidente do Brasil, Lula da Silva, aqui em Washington. Falaremos com o convidado especialista no Brasil em termos do que poderá ser a agenda do presidente Lula aqui nos Estados Unidos e também se poderá haver um reacender do interesse do Brasil por África, interesse que durante a primeira presidência de Lula da Silva esteve bem presente. Portanto, veja o África Agora. E vamos falar agora de duas províncias de Angola que são das mais ricas. Falamos do Zaire e da Lunda Norte. A primeira rica em petróleo e a segunda em diamantes. Todavia, a população é das mais pobres. O Manuel José esteve em contato com residentes do Soio, no Zaire e no Cafufo, na Lunda Norte.
A Paulo Raul nasceu e sempre viveu no Soio, reclama que tudo é difícil para a maioria das famílias locais.
O petróleo que eles exploram no Soio, o povo do Soio nunca beneficiou absolutamente nada. O próprio povo é uma miséria extrema. Eu sou do Soio, nunca beneficiei absolutamente nada. A maioria de nós aqui somos desempregados. Rever essa situação. Tudo do povo viver, melhor.
Manuel Marcos, outro nato do Soio, diz que os únicos postos de emprego são na área dos petróleos, mas a contratação de pessoal é encomendada a partir de Luanda.
Não temos emprego. Como é que vamos começar a nos sustentar a família, de comer, de beber? A cesta básica está em cima. Você vai na praça, com 5 mil quilômetros não vai fazer nada. Está muito difícil.
Noutro ponto, na província da Lunda Norte, localidade de Cafunfo, zona produtora de diamantes, segundo António Alfredo, desempregado pela Endiama há mais de 10 anos, sem receber os seus direitos, hoje o emprego nesta área é dominado por estrangeiros.
Não temos emprego. O governo está a mandar para vir aqui libaneses e chineses. Eles estão a beneficiar. Eles só vêm mesmo aqui para explorar mesmo esse povo da linda, ficar sem nada.
A falta de tudo, diz outro morador de Cafunfo, no hospital local, não há medicamentos, talvez pela ignorância deste povo, clama outro morador.
Esse povo da Lunda, por não terem ninguém no Comitê Central, por não terem ninguém no Bureau Político, na Assembleia Nacional, por isso que estamos a trabalhar com esse povo da Lunda. Eu estou falando diretamente para o camarada presidente, João Manuel Gonçalves Lourenço. Aqui em Cafunfo a situação está péssima. Nós vivemos numa vida miseriável.
O mais velho Milonga, habitante inato de Cafunfo.
A pessoa está a morrer, a pessoa está a até hoje nunca beneficiamos nada nesse governo, não. Esse governo está a trabalhar como? O que ele está pensando para esse povo, então?
Da administração do Quango, não foi possível o contacto de alguma autoridade. Tentativas para ouvirmos o governo do Zaire sobre a situação da população do Soio, sem sucesso. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva vamos começar por fazer referência a duas competições internacionais de futebol. Primeiro vamos assinalar a vitória do Senegal no Tchana, a Taça das Nações Africanas só para jogadores internos. Senegal bateu a Argélia na final, mas foi preciso ir aos penaltis, 5-4. Madagascar, que eliminou Moçambique nos quartos de final, alcançou o terceiro lugar, bateu o Niger por 1-0. A outra competição a que vamos fazer referência é o Mundial de Clubes, a decorrer na vizinha Marrocos. Já temos as meias finais. A primeira é amanhã, em frente a frente vão estar o campeão sul-americano, o Flamengo do Brasil, e o Al Hilal da Arábia Saudita, campeão da Ásia. Al Hilal chegou às meias finais, eliminando o campeão africano, o Wydad Casablanca, nos penaltis. A outra meia final é aquela entre o campeão europeu, o Real Madrid, e o vice-campeão africano, o Al Ahly do Egito, que eliminou nos quartos de final o campeão da América Central, Norte e Caraíbas, o Seattle Sounders dos Estados Unidos, por 1-0. Esta meia-final entre o Al Ahly e o Real Madrid é na quarta-feira. E falando do Real Madrid, no campeonato espanhol atrasou-se ainda mais. Perdeu com o Málaga por 1-0, falhou um penalti. Barcelona deu 3 ao Sevilha, tem agora 8 pontos de vantagem sobre o Real Madrid em segundo. Por menor curioso desta jornada em Espanha, dos 6 primeiros, só o Barcelona é que ganhou. Dos outros 5, 4 perderam e um, que foi o Atlético de Madrid do moçambicano Reinildo Mandava, empatou. Hoje, em Portugal, Sporting em quarto lugar está no campo do Rio Ave em 11º e que não ganha há 5 jogos. O treinador do Rio Ave é Paulinho.
Que o nosso objetivo é ganhar o jogo, mas sabendo da dificuldade que o é, portanto, quanto mais o grau de dificuldade, mais o empenho tem que surgir. E neste caso, só assim é que vamos ter alguma hipótese de disputar este jogo para vencer.
Era Paulinho, treinador do Rio Ave, que hoje defronta o Sporting, treinado por Ruben Amorim.
Eu espero um jogo muito difícil, uma equipa que quer jogar futebol, e nós temos que ser muito intensos e temos que cansar o Rio Ave, porque senão o Rio Ave vai nos cansar a nós.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, que hoje defronta o Rio Ave para o Campeonato Português, onde no topo está tudo na mesma. Benfica em primeiro, Porto em segundo, Braga em terceiro. Ganharam. Benfica tem 8 pontos de vantagem sobre o Porto, 10 sobre o Braga. Em Inglaterra, os dois primeiros, esses perderam. O Arsenal perdeu com o Everton, que tem novo treinador. Boa estreia. Everton ganhou por 1-0. Manchester City também perdeu e também perdeu por 1-0 frente ao Tottenham. Pelo que no topo está tudo na mesma. Arsenal tem 5 pontos de vantagem sobre o City, que tem mais um jogo. E City é agora perseguido de perto pelo Manchester United, que bateu o Crystal Palace por 2-1. Está agora a 3 pontos do Manchester City. Quem vai mal é o Liverpool. Apanhou 3 do Wolverhampton. Na Alemanha, os 3 primeiros ganharam. Bayern de Munique bateu o Wolfsburg 4-2. Union Berlin bateu o Mainz por 2-1. Borussia Dortmund deu que basado ao Freiburg 5-1. Bayern comanda com 1 ponto de vantagem sobre o Union Berlin, 3 sobre o Borussia Dortmund. Em Itália, Napoli soma e segue 3-0 ao Spezia, tem 13 pontos de vantagem sobre o Inter, que bateu o Milão por 1-0. Basquetebol americano, NBA, ontem o Nova Orleans em 9º lugar deu que basada grande ao Sacramento Kings, 136-104, isto portanto na Conferência Oeste. O Denver Nuggets em 1º lugar na Conferência Oeste perdeu com o Minnesota e também apanhou que basada surra, 128-98. Minnesota Timberwolves estão em 7º nessa mesma conferência. O Philadelphia em 3º lugar na Conferência Leste perdeu com o New York Knicks em 7º. 108-97.
Os ministros do interior de Moçambique e da África do Sul vão reunir-se na próxima quarta-feira para debater formas de conter a onda de violência contra moçambicanos em território sul-africano, cujas implicações, segundo analistas, é a inimizade que se cria entre dois povos que se consideram irmãos. Este é um tema para a nossa segunda página, que vai ser apresentada pelo Amâncio Miguel, que aqui está comigo já em estúdio.
Mene mene, on pura ya patuka. Mas eu cubundati com a piti. Tenho só o sanzala tchungu. Tunda o cangati com a chiquina. O maia que o amor negato banga o quebie. O bambi e puçanga na zambie.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, nesta segunda-feira, 6 de fevereiro de 2022. Na sonoplastia está connosco hoje a Nacho Ancal, a realização é de Mariano Bartolomeu, eu sou o Mães Miguel, a Ana Guedes volta com as notícias dentro de instantes. Hoje em destaque nas notícias, o número de vítimas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria ascende a 2.300 pessoas. Na República Democrática do Congo, milhares de pessoas manifestam-se contra a ineficácia da Força da Paz da África Oriental. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas e ainda em onda média e em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Na internet www.voaportugues.com pode acompanhar notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube da Voz da América. Basta para tal escrever VOA Português. Se quiser acompanhar no WhatsApp, mais um 202-251-9466. 12 horas 31 minutos e 35 segundos aqui em Washington. De seguida, o noticiário internacional com Ana Guedes.
Pelo menos 3.200 pessoas morreram devido a um poderoso tremor de terra de 7.1 na escala de Richter que se fez hoje sentir na Turquia e na Síria. O presidente turco Erdogan disse que mais de 2.800 edifícios ruíram e avisou que enquanto prosseguem as operações de socorro, o número de vítimas deverá aumentar. Na Síria, entidades oficiais disseram que pelo menos 721 pessoas morreram nas zonas controladas pelo governo e organizações de socorro disseram que outras 225 pessoas morreram nas zonas controladas pelos rebeldes. A União Europeia disse ter mobilizado equipas de socorro de vários países. A China disse hoje que a decisão dos Estados Unidos em abater no sábado um balão que atravessou o espaço aéreo americano foi um teste à sinceridade de Washington em melhorar e estabilizar as relações entre os dois países e o modo como Washington faz face a crises. O governo americano descreveu o balão como aparelho de monitorização do seu território e uma violação inaceitável da soberania americana por parte da China. A China nega, afirmando que se tratava de um aparelho de uso científico civil que tinha entrado no espaço aéreo americano por erro devido aos ventos. Vários milhares de pessoas manifestaram-se hoje em Goma, no leste do Congo Democrático, contra a passividade da Força da África Oriental, destacada na região perante os ataques dos rebeldes do M23 que paralisam a cidade. Um membro do Movimento de Cidadãos Luta pela Mudança disse que a Força Regional da Comunidade África Oriental chegou para lutar, mas que isso não é o que eles veem e acrescentou que a força devia agir face aos avanços do M23, um movimento predominantemente de etnia Tutsi que conquistou grandes faixas do território ao norte da cidade congolesa de Goma nos últimos meses e continua a avançar a noroeste da capital da província do Kivu Norte. O Congo Democrático acusa o Ruanda de apoiar o M23, o que é corroborado por especialistas da ONU e países ocidentais, embora Kigali negue. A organização não-governamental Human Rights Watch alertou hoje que as autoridades nigerianas devem assegurar a responsabilização pelos abusos das forças de segurança em eleições passadas e garantir que as suas possam votar com segurança nas eleições gerais de 25 de fevereiro. Um grupo de especialistas das Nações Unidas denunciou a China por assimilação forçada de 1 milhão de crianças tibetanas através de um sistema de internatos escolares. Segundo os relatores especiais da ONU, as autoridades chinesas obrigam as crianças tibetanas a integrar-se na cultura Han, que é maioritária no país. Nos Camarões, o magnata Jean-Pierre Amugu Belinga foi preso esta segunda-feira em ligação com o assassinato do conhecido jornalista Martínez Zogo. Segundo fontes, o jornalista da rádio Zogo, raptado e brutalmente assassinado no mês passado, falava abertamente contra a corrupção financeira e tinha frequentemente enfrentado ameaças devido ao seu trabalho.
Obrigado, Ana Guedes. Depois das notícias, vamos agora à reportagem. Começamos na Guiné-Bissau, neste dia em que o mundo celebra a luta contra a tolerância zero à mutilação genital feminina, sob o lema mobilizar parcerias com homens e rapazes para transformar normas sociais e de género para o fim da mutilação genital feminina. Tal como dizia, na Guiné-Bissau, a data ficou assinalada com a abertura da campanha contra esta prática, a qual vai decorrer durante todo o mês de fevereiro. Reporta Lassana Kassama.
A entrevista à Voz da América a partir de Gabu, onde se encontra em ação da campanha de sensibilização, Marlete Diallo Condé, presidente do Comitê Nacional para o Abandono de Práticas Nefastas, afirma que o atual quadro da mutilação genital feminina é preocupante.
Ainda continua preocupante, segundo as estatísticas do MIX 2018, como sendo o estudo mais atualizado relativamente a esta prática, um estudo que demonstra que 52% de mulheres de 15 a 49 anos são estigmatizadas e 29,7% de população de 0 a 14 anos também são vítimas, né, da mutilação genital feminina. Uma estatística preocupante comparado com os indicadores de 2014 demonstra um aumento significativo no índice de prevalência.
Marlete Diallo Condé aponta os motivos que sustentam a ainda continuidade da mutilação genital feminina na Guiné-Bissau.
Os fatores socioculturais e religiosos ainda continuam a ser a âncora das pessoas que defendem a continuidade da mutilação genital feminina. Sendo um aspecto cultural muito enraizado nas tradições das comunidades praticantes, nós sabemos, temos a noção desde o início, que seria um processo difícil, um processo lento também, mas não a este nível. Infelizmente, as pessoas continuam a ancorar na religião.
As dificuldades do combate à prática têm a ver com a falta de denúncias por parte dos membros comunitários, refere, por outro lado, Diallo Condé.
A maior dificuldade que nós temos encontrado tem a ver com sigilo comunitário, a falta de denúncia. As pessoas, ainda que não estão de acordo que as crianças sejam exigidas, se descobrirem uma prática no seu meio comunitário, não denunciam.
Mas, mesmo assim, há registros de resultados positivos.
Um dos tais é a declaração pública de mais de 900 comunidades a nível nacional, a declaração pública de abandono da mutilação genital feminina e outras normas sociais nefastas. A existência da lei é um dos resultados positivos desta estratégia.
Apesar do registro de notas positivas, o combate à mutilação genital feminina continua a oferecer resistências nas comunidades do interior do país. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. 12 horas e 38 minutos aqui em Washington. Da Guiné vamos a Moçambique. Uma sequência de novos ataques rebeldes em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, está a exacerbar a situação de segurança. Mas nós não é disso que vamos falar agora. Vamos, assim, a Moçambique para falar da violência contra moçambicanos que viajam para a África do Sul. Os ministros de interior de Moçambique e da África do Sul vão reunir-se na próxima quarta-feira para debater formas de conter a onda de violência contra cidadãos moçambicanos em território sul-africano, cujas implicações, dizem analistas, é a inimizade que pode-se criar entre os dois povos. Reporta Ramos Miguel.
O grupo rebelde iniciou uma série de ataques ao leste e sul de Cabo Delgado, parte dos quais foi reivindicado pelo Estado Islâmico, expulsando e matando cristãos, além de destruir com fogo várias propriedades, deixando muitos refugiados nas matas e sem assistência alimentar, em Meluco, Moeda e Montepués. Daí-se a Voz da América, uma moradora local, Safira Ibrahim, citando uma parente que sobreviveu ao ataque. A especialista em extremismo violento em África, Jasmine Oberman, escreve na sua conta no Twitter que o Estado Islâmico reivindicou pelo menos 4 ataques, sendo 2 em Moeda e Montepués. A reivindicação refere à morte de 5 cristãos em Chapa, distrito de Moeda, e à destruição de várias lojas em Naroto, no distrito de Montepués, a 4 de fevereiro. Nas reivindicações anteriores, a 31 de janeiro, o Estado Islâmico alegou ter morto 14 elementos da força local, o grupo de milícias que ajuda a tropa estatal no combate à insurgência durante um ataque em Iba, do distrito de Maluku, e pelo menos 5 insurgentes morreram no incidente. A informação foi depois confirmada pelas autoridades moçambicanas. Os novos ataques provocaram uma fuga massiva da população, a maioria recém-regressada dos campos de abrigo e bairros de reassentamento e que precisa de ajuda, uma situação que veio a complicar com a interrupção da assistência humanitária do Programa Mundial Alimentar, a agência da ONU que prestava maior ajuda aos deslocados. Yusuf Mamad, um dos líderes de um campo de abrigo em Anquabe, distrito vizinho de Maluku, disse que dezenas de deslocados procuraram abrigo no seu campo na sequência dos novos ataques e, além da segurança, agora devem enfrentar a fome.
Porque há outros que não tinham nada, que não conseguiam sair na machamba dele, nada, agora que estavam com fome.
A Igreja Católica, através do seu braço humanitário, defendeu que o corte da ajuda do PMA é feito num momento complicado e sofrido, não apenas pela nova escalada de violência, mas pela ausência de alternativa de subsistência entre os deslocados.
Estão à espera de apoio do PMA e algumas pessoas lançaram sementes e neste momento estão a crescer as sementes. O milho, por exemplo, para crescer precisa de no mínimo 3 meses. Não é? O que vai ser dessa população nesses 3 meses que ficam à espera do milho crescer?
Disse Manuel Nota, um ativista social e também coordenador da Caritas do Cezana em Pemba. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, reportando sobre a situação na província de Cabo Delgado, onde, na sequência de novos ataques de rebeldes armados, há uma situação de deslocados e a crise humanitária fica complicada, ainda mais com a interrupção da ajuda do Programa Mundial da Alimentação, tal como apurou a Voz da América. Vamos sim agora falar da violência. Os ministros do Interior de Moçambique e da África do Sul vão reunir na próxima quarta-feira para debater formas de conter esta onda de violência contra moçambicanos em território sul-africano, que analistas dizem que pode ter implicações nas relações de amizade históricas entre os dois povos. É a reportagem, agora sim, do Ramos Miguel.
A ministra moçambicana do Interior, Arsena Massing, disse que equipas técnicas dos dois países reuniram-se no passado fim de semana em Maputo para preparar o encontro ministerial desta semana na África do Sul, que terá como objetivo fundamental discutir a violência contra moçambicanos, que é uma situação muito crítica neste momento.
Nós levamos esta situação que todos nós acompanhamos da queima das viaturas de moçambicanos, alegadamente porque há roubos na África do Sul. Queremos perceber o que é, qual é o motivo que leva a isto, que medidas estão a ser tomadas para estancar este mal e permitir que nossos concidadãos possam continuar a fazer o seu trabalho de transporte e também de compras, que muitos de nós compram na África do Sul. Queremos continuar a ter um bom relacionamento com a África do Sul, mas é preciso que haja um bom tratamento aos moçambicanos. Ninguém merece aquilo que aconteceu. Nós esperamos uma boa colaboração, esperamos uma solução que resolva o problema de ambas partes.
Dados oficiais indicam que reduziu o número de moçambicanos que entram na África do Sul através do posto fronteiriço da Ponta do Ouro, e o analista político Lucas Ubisi diz que isso se deve ao medo que as pessoas têm de ser atacadas, sobretudo na região de KwaZulu-Natal. Eu penso que as lideranças políticas dos dois países devem avaliar seriamente esta situação de violência que está a criar inimizade entre os povos de Moçambique e da África do Sul, que até muito recentemente se consideravam irmãos, destacou aquele analista. Para o também analista político Boris Namiri, uma das implicações da presente onda de violência contra moçambicanos é exatamente esta inimizade entre cidadãos dos dois países.
Penso que cria uma grande fenda nas relações entre os dois povos e que vai ter efeitos a longo prazo. Do ponto de vista prático, eu acredito que isso vai significar menos moçambicanos a se deslocar para a África do Sul, porque nós tivemos a primeira vaga de xenofobia, penso que em 2008, e muitos moçambicanos que voltaram naquela ocasião não tiveram mais a coragem de regressar para a África do Sul. E agora eu penso que, do ponto de vista do povo, vai ter essa consequência de os moçambicanos pensarem duas vezes quando pretenderem a África do Sul.
Ao nível de estados, que implicações é que este fenómeno pode ter?
A dimensão dos estados, infelizmente, eu penso que não há de ter nenhum impacto negativo. Eu tenho estado a acompanhar aquilo que o governo moçambicano está a fazer. Ele se mostra muito preocupado e revoltado, mas eu penso que não basta que esteja revoltado. Era preciso que fosse tomada uma medida do estado e eu, sinceramente, não acredito que alguma medida será tomada.
Acha que Moçambique pode aplicar medidas de restrição de produtos ou investimentos sul-africanos?
Naturalmente, isso não vai acontecer. O que pode acontecer na dimensão econômica é uma ação não coordenada dos cidadãos. Eu penso que alguns moçambicanos que vão simplesmente deixar de ir a Bombela fazer rancho, como vinham fazendo todos os dias.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Maputo para São Tomé. Processos de crime de violação e abuso sexual de menores amontoam-se no Ministério Público, que tem apenas um magistrado para fazer a sua tramitação, reporta o Oscar Medeiros, que acrescenta que até 31 de dezembro de 2022, data do último registro, Rui Del Gil tinha em mãos 1.439 processos e quase todos os dias há novos casos de violência e abuso sexual de menores numa população de cerca de 200 mil habitantes.
Em entrevista à Voz da América, o magistrado disse que a situação tem provocado atrasos na tramitação dos processos, que por sua vez dificulta a produção de provas.
Porque uma denúncia apresentada hoje para a ofendida e as testemunhas eventualmente existirem serem ouvidas daqui a 6 meses, 1 ano, obviamente que dificultará ainda mais a produção de provas, sobretudo quando esses crimes acontecem no meio familiar, onde as ofendidas, as vítimas, podem ser sujeitas a outro tipo de pressões, a intimidações, que acabam por comprometer a veracidade da prova.
Até 31 de dezembro de 2022, data do último registro, Ridel Gil tinha em mãos 1.439 casos de violação e abuso sexual de menores. Dos processos já investigados, mais de 90% foram arquivados por falta de provas. Jéssica Neves, da SOS Mulher, Associação de Defesa das Vítimas de Violação e Abuso Sexual, lamenta que a situação que tem atrasado a tramitação dos processos esteja a contribuir para o aumento da impunidade.
Quando há impunidade e há essa sensação de impunidade, o crime vai aumentar com certeza. O índice de condenação é muito pequeno e muitas vezes há condenação, mas o advogado põe o recurso no Supremo Tribunal e o Supremo demora tanto a responder que a pessoa já condenada, já tendo sido provado a que fez o crime, cometeu o crime, está na rua. Nós tivemos uma situação, a família acusa uma figura pública. E nesse caso, por exemplo, no final houve arquivamento do processo de forma estranha. Mas pronto, o Ministério Público justifica muitas vezes que não conseguem colher as provas necessárias para levar para o tribunal. Então arquivam o processo quando não conseguem colher essas provas. E nós percebemos que há pouco esforço para se colher essas provas.
A ministra da Justiça, Administração Pública e dos Direitos Humanos, Ilza Amado Vaz, garante medidas para melhorar o funcionamento do Ministério Público e aumentar o número de magistrados, mas não esconde a preocupação face à impunidade e o envolvimento de políticos e figuras públicas em crimes de violação e abuso sexual de menores.
Para além das sanções penais, devem ser também aplicadas sanções políticas, perca de regalias. E se for um funcionário público também, há que se ver os mecanismos para que a pessoa seja completamente afastada, de maneira a dar um sinal claro e sério de não convivência com este tipo de criminalidade e que a punição faça efetivamente parte de uma das medidas para eliminar esse tipo de prática na nossa sociedade.
Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Aqui nos Estados Unidos, as operações de recuperação de detritos de um balão entraram em alta velocidade depois de um suposto balão, tal como disse, espião chinês, ter sido abatido no sábado. Agora temos a indicação de que os detritos já foram entregues ao FBI. Como os restos da nave podem ajudar a responder a perguntas importantes sobre o seu propósito e moldar uma nova fase de relações Estados Unidos-África? Detalhes com Ana Guedes.
De longe parecia uma operação simples. Um jacto dos Estados Unidos aproximou-se do que as autoridades descreveram como a nave de vigilância chinesa e derrubou-a. O campo de destroços tinha cerca de 11 km de extensão. O planeamento cuidadoso ocorreu antes que a medida fosse tomada. O secretário dos Transportes, Pete Buttigieg, esteve no programa State of the Union da CNN.
Eu sei que quando o presidente deu a ordem para tratar disso, os militares avaliaram os diferentes riscos e os diferentes benefícios de diferentes abordagens. A operação correu sem nenhum dano ou ferimento a nenhuma vida ou propriedade americana.
Em comunicado, a China protestou contra a destruição do balão, sublinhando as suas alegações de que estava apenas a juntar informações meteorológicas, mas elementos dentro das Forças Armadas Chinesas podem ter usado intencionalmente o balão para interromper a visita planeada do secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, a Pequim, disse o almirante aposentado da Marinha dos Estados Unidos, Mike Mullen, na ABC.
Acho que estrategicamente isso realmente prejudica o relacionamento entre os Estados Unidos e a China. Uma das questões é se a mão direita sabia o que a mão esquerda estava a fazer dentro da China.
Agora aumenta a pressão sobre o governo de Biden para recuperar os destroços e responder a perguntas sobre as capacidades e o propósito do balão. No programa Meet the Press da NBC, o representante republicano Mike Turner ecoou os sentimentos dos críticos que o governo Biden deveria ter roubado o balão antes.
A China é um adversário autodeclarado. Eles estão claramente a expandir as suas capacidades militares, estão a triplicar as suas capacidades em armas nucleares, a colocar em campo armas hipersónicas, estão em expansão espacial.
No programa This Week da ABC, o senador republicano Marco Rubio expressou preocupação com a coletânea de dados, apesar das garantias do Pentágono que havia contramedidas em vigor.
Ele passou pelos campos ICBM, alguns dos locais militares mais sensíveis que temos, e então saiu do sudeste da costa dos Estados Unidos e no oceano. Portanto, há muitas perguntas que precisam ser respondidas.
Autoridades de defesa não esperam que a operação de recuperação de detritos seja difícil, mas não têm uma estimativa de quanto tempo levará.
A questão do balão, temos a indicação de que os detritos do balão chinês já foram entregues ao FBI e aqui uma correção. Não são as relações Estados Unidos-África, são sim relações Estados Unidos-China. 12 horas 51 minutos e 30 segundos. O número de mortos continua a aumentar depois de dois grandes terremotos terem atingido a Síria e a Turquia nesta segunda-feira. As autoridades dizem que mais de 2.300 pessoas foram mortas, milhares ainda estão feridas e muitas outras continuam desaparecidas em toda a região. Álvaro Lugero Andrade.
Equipas de resgate em cidades e vilarejos da Síria e da Turquia lutam desde o início da manhã para retirar as pessoas dos escombros depois de um dos terremotos mais poderosos que a região já viu. Este é um socorrista em Malatya, Turquia, tentando confortar uma mulher presa sob um prédio destruído.
Que cor é que você está vestida? Cor de rosa? Por favor, cuide-se. No momento não consigo ver mais nada.
O primeiro terremoto ocorreu por volta das 4 horas da manhã, horas locais, na província de Gaziantep, na Turquia, e teve uma magnitude de 7,8, a maior desde 1939, segundo o governo turco. Horas depois, outro terremoto, apenas um pouco menos poderoso, atingiu a região a menos de 100 quilómetros ao norte do terremoto original. Organizações de ajuda humanitária dizem que a região já abriga algumas das comunidades deslocadas mais vulneráveis do mundo. Mark Kay é diretor de políticas, defesa e comunicações para o Comitê de Resgate Internacional na Jordânia.
Esta é uma área onde muitas populações sofrem, particularmente no norte da Síria, devido aos conflitos de há 12 anos. Vivem em situações muito vulneráveis, em prédios que simplesmente não servem, onde a infraestrutura já é fraca. E é por isso que estamos a ver que o número de pessoas a serem retiradas dos escombros é tão alto.
Ele diz que o sul da Turquia e o norte da Síria abrigam aquele que é provavelmente o maior espaço de população de refugiados e deslocados per capita do mundo. A região também deve ser atingida por um inverno rigoroso nos próximos dias, assim como muitas pessoas vão ficar ainda desabrigadas. E os outros impactos deste terremoto podem ser contínuos e vastos, acrescenta Kay.
O que também nos preocupa é que haverá uma grande quantidade de pessoas a precisar de cuidados médicos urgentes para traumas, que procurarão ir para unidades de saúde deficientes, danificadas pelo conflito e agora pelo terremoto, onde a energia é intermitente, porque houve quedas de energia por causa do terremoto.
Ele afirma que os impactos reverberantes continuarão indefinidamente sem a ajuda de emergência renovada e sustentada para a região. A maioria das mortes foi relatada na Turquia, mas centenas também morreram na Síria, mais de 500 pessoas. Os tremores puderam ser sentidos até no Iraque, no Líbano, no Chipre e no Egito.
Na página desportiva, vamos começar por fazer referência a duas competições internacionais de futebol. Primeiro, vamos assinalar a vitória do Senegal no Tchana, a Taça das Nações Africanas só para jogadores internos. Senegal bateu a Argélia na final, mas foi preciso ir aos penaltis, 5-4. Madagascar, que eliminou Moçambique nos quartos de final, alcançou o terceiro lugar, bateu o Nigéria por 1-0. A outra competição a que vamos fazer referência é o Mundial de Clubes, a decorrer na vizinha Marrocos. Já temos as meias-finais. A primeira é amanhã. Em frente a frente vão estar o campeão sul-americano, o Flamengo do Brasil, e o Al Hilal da Arábia Saudita, campeão da Ásia. Al Hilal chegou às meias-finais, eliminando o campeão africano, o Wydad Casablanca, nos penaltis. A outra meia-final é aquela entre o campeão europeu, o Real Madrid, e o vice-campeão africano, o Al Ahly do Egito, que eliminou nos quartos de final o campeão da América Central, Norte e Caraíbas, o Seattle Sounders dos Estados Unidos, por 1-0. Esta meia-final entre o Al Ahly e o Real Madrid é na quarta-feira. E falando do Real Madrid, no campeonato espanhol atrasou-se ainda mais. Perdeu com o Málaga por 1-0, falhou um penalti. Barcelona deu 3 ao Sevilha, tem agora 8 pontos de vantagem sobre o Real Madrid em segundo. Pormenor curioso desta jornada em Espanha, dos 6 primeiros, só o Barcelona é que ganhou. Dos outros 5, 4 perderam e um, que foi o Atlético Madrid do moçambicano Reinildo Mandava, empatou. Hoje, em Portugal, Sporting em quarto lugar está no campo do Rio Ave em 11º e que não ganha há 5 jogos. O treinador do Rio Ave é Paulinho.
O nosso objetivo é ganhar o jogo, mas sabendo da dificuldade que o é, portanto, quanto mais o grau de dificuldade, mais o empenho tem que surgir e, neste caso, só assim é que vamos ter alguma hipótese de disputar este jogo para vencer.
Era Paulinho, treinador do Rio Ave, que hoje defronta ao Sporting, treinado por Ruben Amorim.
Eu espero um jogo muito difícil de uma equipa que quer jogar futebol e nós temos que ser muito intensos e temos que cansar o Rio Ave, porque senão o Rio Ave vai nos cansar a nós.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, que hoje defronta ao Rio Ave para o Campeonato Português, onde no topo está tudo na mesma. Benfica em primeiro, Porto em segundo, Braga em terceiro, ganharam. Benfica tem 8 pontos de vantagem sobre o Porto, 10 sobre o Braga. Em Inglaterra, os dois primeiros, esses perderam. Arsenal perdeu com o Everton, que tem novo treinador. Boa estreia. Everton ganhou por 1-0. Manchester City também perdeu e também perdeu por 1-0 frente ao Tottenham. Pelo que no topo está tudo na mesma. Arsenal tem 5 pontos de vantagem sobre o City, que tem mais um jogo. E City é agora perseguido de perto pelo Manchester United, que bateu o Crystal Palace por 2-1. Está agora a 3 pontos do Manchester City. Quem vai mal é o Liverpool. Apanhou 3 do Wolverhampton. Na Alemanha, os 3 primeiros ganharam. Bayern de Munique bateu o Wolfsburg 4-2. Union Berlin bateu o Mainz por 2-1. Borussia Dortmund deu que basado ao Freiburg 5-1. Bayern comanda com 1 ponto de vantagem sobre o Union Berlin, 3 sobre o Borussia Dortmund. Em Itália, Napoli soma e segue 3-0 ao Spezia. Tem 13 pontos de vantagem sobre o Inter, que bateu o Milão por 1-0. Basquetebol americano, NBA, ontem o Nova Orleans, em 9º lugar, deu que basada grande ao Sacramento Kings, 136-104, isto, portanto, na Conferência Oeste. O Denver Nuggets, em 1º lugar na Conferência Oeste, perdeu com o Minnesota e também apanhou que basada surra, 128-98. Minnesota Timberwolves estão em 7º nessa mesma conferência. O Philadelphia, em 3º lugar na Conferência Leste, perdeu com New York Knicks em sétimo, 108-97.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington DC, enquanto o Álvaro Gerandrade prepara-se, eu também vou preparar uma pergunta. Quero saber do Álvaro o que é que vai ser de facto esta terceira e última parte, Álvaro.
Vamos até aqui na Bissau falar desse Dia Mundial de Luta contra a Mutilação Genital Feminina, mas também vamos falar sobre a Constituição Angolana, que ontem completou 13 anos. Há um apelo para a sua revisão.
E assim foi a segunda parte com a sonoplastia de Nashwan Kali, redação de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amédio Miguel. Nós voltaremos amanhã. Fiquem com o Álvaro Lúger Andrade.
Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta segunda-feira, 6 de janeiro. Agora aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet estamos em voaportugues.com. Se quiser também pode acompanhar-nos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. E também, se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 251-9466. Títulos desta emissão, número de vítimas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria ascende a 2.500. Na República Democrática do Congo, milhares de pessoas manifestam-se contra a ineficácia da Força da Paz da África Oriental. Assinala-se hoje o Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, um problema que as mulheres guineenses têm vindo a tentar combater. Começamos aqui então a última meia hora desta emissão de 90 minutos na Voz da América e vamos começar em Moçambique, onde uma sequência de novos ataques de rebeldes armados em Cabo Delgado está a provocar uma nova vaga de deslocados, complicando ainda mais a crise humanitária após a interrupção da ajuda do Programa Mundial Alimentar desde o passado dia 1 de fevereiro. Informações avançadas à Voz da América por várias fontes no local e ativistas, como nos diz na seguinte reportagem o André Batista.
O grupo rebelde iniciou uma série de ataques ao leste e sul de Cabo Delgado, parte dos quais foi reivindicado pelo Estado Islâmico, expulsando e matando cristãos, além de destruir com fogo várias propriedades, deixando muitos refugiados nas matas e sem assistência alimentar, em Meluco, Moeda e Montepués. Daí a Voz da América, uma moradora local, Safira Ibrahim, citando uma parente que sobreviveu ao ataque. A especialista em extremismo violento em África, Jasmine Oberman, escreve na sua conta no Twitter que o Estado Islâmico reivindicou pelo menos 4 ataques, sendo 2 em Moeda e Montepués. A reivindicação refere à morte de 5 cristãos em Chapa, distrito de Moeda, e à destruição de várias lojas em Naroto, no distrito de Montepués, a 4 de fevereiro. Nas reivindicações anteriores, a 31 de janeiro, o Estado Islâmico alegou ter morto 14 elementos da força local, o grupo de milícias que ajuda a tropa estatal no combate à insurgência durante um ataque em Iba, do distrito de Meluco, e pelo menos 5 insurgentes morreram no incidente. A informação foi depois confirmada pelas autoridades moçambicanas. Os novos ataques provocaram uma fuga massiva da população, a maioria recém-regressada dos campos de abrigo e bairros de recentemente, e que precisa de ajuda. Uma situação que veio a complicar com a interrupção da assistência humanitária do Programa Mundial Alimentar, a agência da ONU que prestava maior ajuda aos deslocados. Yusuf Momad, um dos líderes de um campo de abrigo em Anquabe, distrito vizinho de Meluco, disse que dezenas de deslocados procuraram abrigo no seu campo na sequência dos novos ataques e, além da segurança, agora devem enfrentar a fome.
Porque há outros que não tinham nada, que não conseguiam sair na machamba dele, nada, agora que está com fome.
A Igreja Católica, através do seu braço humanitário, defendeu que o corte da ajuda do PMA é feito num momento complicado e sofrido, não apenas pela nova escalada de violência, mas pela ausência de alternativa de subsistência entre os deslocados.
Pronto, eles estavam à espera de apoio do PMA e algumas pessoas lançaram sementes e neste momento estão a crescer as sementes. O milho, por exemplo, para crescer precisa de no mínimo 3 meses. Não é? O que, que vai ser dessa população nesses 3 meses que ficam à espera do milho crescer?
Disse Manuel Nota, um ativista social e também coordenador da Caritas de Cesana em Pemba. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Mudamos para o outro lado do continente. O mundo assinala hoje o Dia Internacional de Tolerância Zero contra a mutilação genital feminina e sob o lema mobilizar parceiras com homens e rapazes para transformar normas sociais e de género para o fim da mutilação genital feminina. O tema está a ser assinalado na Guiné-Bissau com a abertura de uma campanha contra esta prática que vai decorrer durante todo o mês de fevereiro. Lassana Kassamá tem uns detalhes.
A entrevista à Voz da América a partir de Gabon, onde se encontra em ação da campanha de sensibilização, Marlete Diallo Condé, presidente do Comitê Nacional para o Abandono de Práticas Nefastas, afirma que o atual quadro da mutilação genital feminina é preocupante.
Ainda continua preocupante, segundo as estatísticas do MIX 2018, como sendo o estudo mais atualizado relativamente a esta prática, um estudo que demonstra que 52% de mulheres de 15 a 49 anos são estigmatizadas e 29,7% de população de 0 a 14 anos também são vítimas, né, da mutilação genital feminina. Uma estatística preocupante comparado com os indicadores de 2014 demonstra um aumento significativo no índice de prevalência.
Marlete Diallo Condé aponta os motivos que sustentam a ainda continuidade da mutilação genital feminina na Guiné-Bissau.
Os fatores socioculturais e religiosos ainda continuam a ser a âncora das pessoas que defendem a continuidade da mutilação genital feminina. Sendo um aspecto cultural muito enraizado nas tradições das comunidades praticantes, nós sabemos, temos a noção desde o início, que seria um processo difícil, um processo lento também, mas não a este nível. Infelizmente, as pessoas continuam a ancorar na religião.
As dificuldades do combate à prática têm a ver com a falta de denúncias por parte dos membros comunitários, refere, por outro lado, Diallo Condé.
A maior dificuldade que nós temos encontrado tem a ver com sigilo comunitário, a falta de denúncia. As pessoas, ainda que não estão de acordo que as crianças sejam excisadas, se descobrirem uma prática no seu meio comunitário, não denunciam.
Mas, mesmo assim, há registros de resultados positivos.
Um dos tais é a declaração pública de mais de 900 comunidades a nível nacional, a declaração pública de abandono da mutilação genital feminina e outras normas sociais nefastas. A existência da lei é um dos resultados positivos dessa estratégia.
Apesar do registro de notas positivas, o combate à mutilação genital feminina continua a oferecer resistência nas comunidades do interior do país. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá, desde Bissau. Vamos agora para Luanda. A Constituição da República de Angola completou ontem, dia 5, 13 anos desde que foi alterada em 2010, isso após a democracia, dando lugar a uma lei magna também considerada por muitos juristas e políticos como sendo atípica pelo facto de concentrar muitos poderes no Presidente da República. A revisão da Constituição reúne consenso entre muitos angolanos que denunciam atropelos à Constituição da República. Esse é um debate que está em aberto, como nos diz desde Luanda o Arão Dipa.
O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, ao discursar esta semana nas jornadas para assinalar a data, referiu que não basta ambicionar longa vida para a Constituição, salientando que a Constituição da República de Angola, através dos seus aplicadores e guardiões, precisa de ser capaz de acompanhar as mais relevantes mudanças sociais. Adão de Almeida criticou a Constituição, que endeusa os direitos e diaboliza os deveres, realçando que se não houver deveres, pouco espaço haverá para que haja direitos. Analistas em Luanda consideram que o governo liderado por João Lourenço tem avançado mais lentamente nas reformas políticas, ao rejeitar os pedidos de revisão da Constituição para limitar os poderes presidenciais. Segundo o ministro de Estado, Adão de Almeida, para a Constituição não se estagnar no tempo, requer soluções criativas capazes de construir uma nação de paz, igualdade e progresso social, salientando ter sido por estas e outras razões que motivaram o presidente João Lourenço orientar em 2021 a revisão pontual da Constituição, 11 anos após a entrada em vigor da Lei Magna. Para a jurista e deputada da UNITA, Mihaela Weber, do ponto de vista formal, a Constituição da República é boa, mas olhando para a realidade do país, este documento mostra uma imagem contrária e destaca as violações constantes.
A questão que se coloca é que, do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias, e os direitos económicos, sociais e culturais dos cidadãos, a nossa Constituição pode ser considerada como boa. O problema está em que, se por um lado, formalmente está estabelecido assim na Constituição, temos lá muitos direitos, está escrito, na prática a realidade do país nos demonstra outra coisa, que é órgãos e agentes do Estado a violarem sistematicamente os direitos fundamentais dos cidadãos todos os dias. E, portanto, uma Constituição que é violada todos os dias significa dizer que ela não tem força normativa. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem que ver com a Constituição política. E a Constituição política traz-nos muitos problemas do ponto de vista da governação, porque os três poderes, enquanto poderes soberanos, não são completamente autónomos e independentes, e estou a falar sobretudo do poder judicial e do poder legislativo, e portanto isso faz com que um terceiro poder, que é o poder executivo, se sobreponham aos outros dois. E isto cria distorções naquilo que a doutrina entendeu chamar como o funcionamento pleno do sistema, que é a possibilidade de cada poder fiscalizar o outro poder. Ou seja, o princípio da separação de poderes não funciona na sua vertente de limitação, controle e fiscalização dos demais poderes. Então, o que é que acontece? Nesse momento, nós temos distorções do nosso próprio sistema, porque o princípio da separação de poderes não faz sentido.
Mas, do vosso ponto de vista, a revisão pontual da Constituição teve algum impacto? Melhorou alguma coisa do ponto de vista daquilo que, de facto, foi o objeto desta ação?
A única coisa que vantajosa da revisão constitucional de 2021 foi o facto de permitir que cidadãos angolanos na diáspora pudessem exercer o seu direito de voto. Só. Simplesmente isso. Ok? Simplesmente isso.
Uma previsível aprovação da proposta de lei da divisão política administrativa vai necessariamente obrigar à revisão da Constituição. A constitucionalista Mihaela Weber não tem dúvidas em afirmar que esta proposta surge para ofuscar as autarquias locais, mas aponta alguns temas fraturantes que devem estar na agenda da revisão constitucional.
Nós entendemos que essa divisão, nova divisão político-administrativa é simplesmente um esquema, um estratagema para adiar as eleições autárquicas e a institucionalização do poder local, as autarquias locais, em Angola. E, portanto, vem-se com esta ideia de se criar novas províncias, que nós não concordamos, aumentar o número de municípios, independentemente do seu número ou não, a nossa posição é a mesma, queremos autarquias locais para todos os municípios, e todos os municípios significa que, efetivamente, todos os cidadãos angolanos residem num município, e como todos somos iguais perante a Constituição e a lei, todos temos que ter direito de participação política no que diz respeito à questão das autarquias locais.
Agora, querendo ou não, a alteração vai ter mesmo que se fazer, caso esta proposta de lei passe na Assembleia Nacional?
Depende da perspectiva. Se nós entendermos que a Constituição estabelece que a divisão administrativa deve ter as províncias os municípios e as comunas, então tem que haver alteração constitucional. Se partimos do pressuposto que não é obrigatório que existam províncias, municípios e comunas, não há necessidade de fazer alteração da Constituição.
Já que enumerou alguns elementos, mas na vossa perspectiva, que outros pontos fraturantes devem merecer, de facto, alguma revisão na própria Constituição?
Ah, isso é o prato, é de facto aquilo que temos dito que faz com que a nossa Constituição ainda não seja uma Constituição em que todos os cidadãos angolanos se revêem. E porquê? Porque nós não temos os símbolos nacionais de consenso. Não temos a questão das línguas nacionais enquanto línguas oficiais como uma questão de consenso. Não temos a questão da terra, da propriedade da terra como uma questão de consenso. Nós entendemos que ela é parte da nossa ancestralidade e, portanto, é pertença do povo e não propriamente do Estado. Portanto, parece retórica, mas tem um fundo que tem que ver com os nossos hábitos e costumes e porque o povo angolano surgiu antes mesmo da República de Angola. E, portanto, essa questão também é uma questão de fundo. A questão da eleição direta do Presidente da República em eleição autónoma à do Parlamento também é uma questão fraturante, não há consenso. Portanto, são várias questões que a nossa Constituição ainda precisa de ser melhorada.
Já o analista político Albino Paquisi é de opinião que a Constituição da República ainda não é conhecida pelos angolanos e defende mais educação constitucional. Por outro lado, chama a atenção sobre a violação das normas por parte dos membros do governo.
Na minha visão, me parece que os angolanos tinham que ter a Constituição como tem a Bíblia, né? Primeiro, não é? Primeiro ponto. Eu acho que quando nós vamos às religiões e às igrejas, elas nos obrigam a ter a Bíblia, para nós conhecermos-la, né? Então o mesmo devia ser que as pessoas deviam conhecer a Constituição como conhecem a Sagrada Escritura. Mas essencialmente pessoas ligadas, por exemplo, à Polícia Nacional e às Forças Armadas e também naturalmente aqueles que estão na governação, para conhecer a Constituição. Por quê? Para fazer de facto impacto na vida das pessoas. A Constituição tem obrigações e tem deveres, mas também tem direitos, não é, que deviam ser conhecidas. Neste sentido, me parece que há uma parte considerável das pessoas que não beneficia da Constituição como devia beneficiar.
Falta, do seu ponto de vista, mais educação no sentido do cidadão estar diretamente envolvido, até porque o próprio Ministro do Estado e Chefe da Casa Civil disse nesta quarta-feira de que há toda uma necessidade do cidadão ter a Constituição com maior afinidade.
Sim, falta isto, não é? Mas também deriva daquilo que é a responsabilidade do Estado, né? Quando o Dr. Bonito de Sousa foi Ministro do Território e da Administração do Estado, havia dito que devíamos traduzir a nossa Constituição nas línguas nacionais, não é?
É o que já, é um processo que já começou. Ontem, nesta quarta-feira, já foi apresentado algumas línguas que estão traduzidas.
Pois, mas é preciso traduzirmos, não é? Porque a língua oficial não é só o português. Aliás, o português é uma língua de comunicação, mas nós temos as nossas próprias línguas e a maneira como nós falamos nas nossas línguas, a maneira como nós entendemos nas nossas línguas não é a mesma maneira como nós entendemos a língua portuguesa. Nesse sentido, me parece que para maior benefício, na pergunta que me colocas, para o cidadão é preciso que as pessoas conheçam, de facto, o que é a Constituição, a Lei Magna. Não é para não corrermos o risco de termos, por exemplo, polícias e militares que, ao invés de cumprirem a Constituição, cumprem ordens. Aliás, como nós ouvimos há pouco tempo alguém dizer, eu não cumpro, um polícia dizer, eu não cumpro a Constituição, eu cumpro ordens. Não é? Sendo que não há a consciência de que a Constituição é a lei magna. Porque se nós tivermos essa consciência coletiva, social e coletiva, de que a Constituição é a lei magna, nenhum de nós atropela a Constituição. E mesmo quando a atropela, sabe que atropelou uma Constituição que é a lei magna. Nesse sentido, naquilo que me perguntas, o impacto tem sido pouco porque há pouco conhecimento da Constituição.
Albino Paqui se constata igualmente que há um conflito em Angola que tem que ver com o respeito da Constituição e a atuação dos governantes, alguns dos quais desconhecem o valor normativo da Lei Magna.
O problema já me parece o Luís XV. Há muitos donos governantes que parecem Luís XV que dizem l'État c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. Portanto, é um problema grave. E mesmo quando nós, por exemplo, olhamos, estamos a falar dos governos, mas depois estamos a falar também das ordens policiais, dizem, quer dizer, eles próprios se metem no lugar da Constituição. Me parece que era preciso haver um pequeno distanciamento, que a lei tem que ser cumprida. E a Constituição é a lei magna da República, que deve ser cumprida. Quando, por exemplo, nós vamos buscar a questão da lei de imprensa, a lei da manifestação, que está na Constituição, quer dizer, ela diz que você não precisa de avisar para se manifestar, por exemplo. E os órgãos de segurança vão sempre contra essa lei, que é uma lei que está na Constituição. Nem é preciso sequer que alguém venha dizer, meus senhores, vocês estão a cometer uma ilegalidade. Não, está aqui na Constituição. Parece que era necessário que os governantes tomassem mais a peito a própria Constituição, não é? E por isso disse na minha introdução, nós devíamos conhecer a Constituição como conhecemos a Sagrada Escritura. E cuidado que aquilo que nos une e que nos rege é a Constituição da República da Angola, porque para todos os efeitos, embora não tenhamos feito um contrato explícito, mas há um contrato implícito, não é? Aliás, na visão dos grandes sociólogos e filósofos, há um contrato implícito que nós fizemos e é um contrato que assenta sobre a nossa Constituição da República, que nos mantém juntos e nos mantém em harmonia. Portanto, temos que conhecê-la mais para cumpri-la na íntegra. Não.
Nesta conformidade, doutor, que desafios se colocam à nossa Constituição para que ela esteja de facto e de jure mais ao serviço do cidadão e para também dar a perspectiva das garantias dos direitos e liberdades e deveres, neste caso também, isto de uma só palavra para o próprio desenvolvimento da nossa democracia?
Então, nós temos um desafio muito grande, que é, primeiro, fica na impressão. E nós, estou aqui, por acaso, com a Constituição, e ela tem muitos constituintes, não é? Os constituintes, aqueles que fizeram os pais da Constituição. E temos figuras como, por exemplo, Virgílio Fontes Pereira, Fernando Piedade Dias dos Santos, Carlos Feijó, e muitos outros que fazem parte daquilo que foi a Constituição como tal, né? Os pais da Constituição. Mas o nosso pior problema, sabe, o nosso pior problema me parece que assenta no facto de os pais da nossa Constituição parecerem ser eles apenas os únicos lúcidos no país. Porque a Constituição tem os constituintes, e os constituintes têm que estar distantes da Constituição. Mas o problema é que a nossa Constituição foi feita no interesse daqueles que estão a governar. Qual é o desafio hoje? O desafio hoje, me parece, que é o seguinte. Temos que fazer uma Constituição, aliás, as próximas revisões constitucionais têm que ser todas em benefício do nosso país. Quando nós olhamos para a Constituição americana do século XVIII, 1776, ou então partimos da Revolução Francesa, 1879, são Constituições que dizem nós, oui, nós o povo. A nossa também diz nós o povo. Entretanto, o nós o povo está muito restrito a um povo muito concreto, que é o povo que está a governar.
Entretanto, a falta de capacidade dos aplicadores do direito é, na visão do jurista Carlos Cabassa, um desafio para a Constituição da República. Carlos Cabassa reconhece ainda assim que tem havido melhorias significativas nos últimos anos.
Claramente que faltam algumas afinações a nível da Constituição da República de Angola. E como se não bastasse também dizer que a Constituição já sofreu tanto uma alteração, tanto de 2010 a 2022, nesse intervalo sofreu uma alteração chamada tanto alteração pontual da Constituição da República de Angola. Então não podemos, em meu entendimento, considerar tanto de 2010 a data. Mas é preciso dizer que ainda há muitos direitos fundamentais que estão compaginados na nossa Constituição que infelizmente têm sido violados. É necessário que todo cidadão respeite claramente aquilo que está plasmado na Constituição da República de Angola. Sabemos nós que a Constituição...
Dr. Carlos Cabassa, estas violações de que faz referência decorrem, portanto, de uma ação intencional ou, digamos, tem que ver também com alguma ignorância?
Não, eu não diria ação intencional, mas é preciso dizer que em alguns momentos, ou por falta tanto de capacidade daqueles que aplicam tanto o direito, né, nomeadamente de alguns magistrados do Ministério Público, não todos, né, porque vê-se ainda a privação da liberdade das pessoas sem qualquer respaldo legal, sem respeito aos direitos fundamentais que a própria Constituição estabelece, tanto vê-se violações grosseiras, nós acompanhamos várias detenções arbitrárias, tanto aqui eu me refiro a todos os níveis, né? Não estou a me cingir apenas a A, B ou C. Nós estamos nesse mundo do direito e todos os dias, tanto assistimos detenção sem qualquer respeito àquilo que são os rituais jurídicos, mas dizer que desde 2017, tanto que o presidente João Lourenço assumiu o cadeirão máximo do país, nós Começamos a melhorar naquilo que é o cumprimento de tudo o que está compaginado na Constituição da República da Angola.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos então às notícias. Na Turquia, pelo menos 2.500 pessoas morreram devido a um poderoso tremor da terra de 7,8 graus na escala de Richter, que se fez abater sobre aquelas regiões, aqueles dois países nesta segunda-feira. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que mais de 2.800 edifícios ruíram e avisou que enquanto prosseguem as operações de salvamento, o número de vítimas poderá aumentar. O presidente Joe Biden disse que vai ativar a ajuda dos Estados Unidos também para a Turquia. A China disse hoje que a decisão dos Estados Unidos de abater no sábado um balão que atravessou o espaço aéreo americano foi um teste à sinceridade de Washington em melhorar e estabilizar as relações entre os dois países e ao modo como se fazem face a crises. O governo americano descreveu o balão como um aparelho de monitoria do seu território e uma violação inaceitável da soberania americana pela China. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz América nesta segunda-feira, 6 de janeiro. De todos se despedem o Léo Sarrilo e o Álvaro Lúdger Andrade. Continuem com a rádio e também a nossa página na internet voaportugues.com.
Em seguida, um editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos. Em novembro passado, os dois lados de um conflito violento e destrutivo de 2 anos à Frente de Liberação do Povo Tigray, ou TPLF, e o governo da Etiópia assinaram uma cessação permanente das hostilidades. Desde então, os dois signatários implementaram gradualmente os termos do acordo que previa a retomada da assistência humanitária desimpedida e serviços essenciais a Tigray, bem como o desarmamento da TPLF e a retirada de todas as forças estrangeiras e não federais de Tigray. O acordo também pedia um processo de justiça de transição nacional, inclusivo e abrangente. Pela primeira vez em mais de 2 anos, o governo etíope restaurou a energia e o serviço telefônico em grandes áreas de Tigray. A assistência humanitária começou a fluir. Em meados de janeiro, o TPLF entregou muitas de suas armas pesadas, incluindo tanques e lançadores de foguetes, à União Africana. Por sua vez, as forças eritreias começaram a retirar das cidades e posições que ocuparam em Tigray por muitos meses e a regressar pelas fronteiras para a Eritreia. Os Estados Unidos apoiam o processo de paz liderado pela União Africana no norte da Etiópia, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price. Aplaudimos o processo constante e contínuo na implementação dos elementos-chave do acordo de cessação das hostilidades que foi alcançado há alguns meses, bem como o papel positivo da equipa conjunta de verificação, de monitoramento e conformidade da União Africana. Estamos cientes de que as forças eritreias estão começando a retirar da Etiópia. Reiteramos o apelo que emanou das negociações na África do Sul para a retirada de todas as forças estrangeiras, disse o porta-voz Price. A partida da Eritreia e de outras forças é crucial. Alcançar uma paz duradoura, assegurando pleno acesso humanitário e a integridade territorial da Etiópia. Os Estados Unidos continuarão a apoiar a implementação do Acordo de 2 de novembro e os esforços para alcançar uma paz duradoura. Isso inclui o acesso de monitores internacionais de direitos humanos a áreas afetadas por conflitos no norte da Etiópia. O trabalho continua, mas o progresso é promissor e dá esperança ao povo etíope. Esse foi um editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.